Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Uila, Asa Uila.
Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes.
Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa.
Ocuvita, onde a arte é prioridade.
Resistência contra Satanás. Palavras sinceras. Não, não, não. Não entre não nesta cova putrífica. Infinitamente nada no mundo purifica. Incapavelmente tudo que toca prejudica. Sou desprovido com dignidade, dispenso a iniquidade, abraço a minha atitude que me abasteça de virtude, que brilharia se fosse com toda a juventude. A falta de um pai, a falta de uma mãe, não admito nem permito que me faça cair no detestável alcoolismo, na desprezível indisciplina, na abominável cocaína e deixar-me no poço abismo. Não! Não admito nem permito que me arraste na cova bandidagem, que me mate o meu foco e toda a minha coragem. Não entro nesta cova e não temo, se quiseres, vá à ova. Sou um homem munido de princípios demasiados aos pés dos ímpios. Os meus irmãos, veem-me modelo, veem-me estudante e por eles tudo me dedico, foco acima de tudo que pratico e nunca me verão traficante. Na rua que passo, os amigos que abraço, também veem-me modelo. A sociedade vê-me professor e vê-me escritor. Lá, na academia de autores, onde há minha privacidade e toda a minha qualidade. Perdi paz, ganhei milagre. Não, não, não. Não permito nem admito que me arraste. Não entro, não caibo nesta cova putrífica. Lidexi. Âmago solitário, hino solacionado. Obrigado.
Bem, haja poesia. É desta forma que surgimos hoje, com a poesia na voz de e também na autoria de Lidex, também membro da Academia de Autores da Uila e que já cá esteve na primeira edição do nosso Ocuvita. Então, prezados ouvintes do nosso programa, queiram aceitar as nossas cordiais saudações. Sejam de igual modo bem-vindos a bordo de mais uma edição do nosso programa. O Ocuvita, que é da responsabilidade da Academia de Autores da Uila e tem o patrocínio oficial da Fábrica da Água Preciosa. Como é praxe, surgimos na antena todas as sextas-feiras, das 16 às 17 horas, com reposição às segundas-feiras, das 9 às 10 horas, nesta sintonia amiga da Mumuila. E é sempre com muito prazer e alegria que nós surgimos para dar voz e vez aos fazedores da arte de escrever, de cantar e tantas outras. Não se esqueça que é parte integrante, é porção fundamental deste projeto que visa, de igual modo, ajudá-lo a construir o seu sonho, por isso não guarde o seu projeto. Traga ao público, porque é por isso mesmo que a Academia de Autores existe, para dar cor e luz à sua criação. O Ocuvita tem a realização a cargo de Gisela Borges, assistência técnica de Emanuel Piana e apresentação da Lídia Víndola.
Academia de Autores da Uila. Ajudamos a construir o seu sonho. Não guarde o seu projeto na gaveta.
Nós existimos para dar luz à sua criação.
Quero outra vez aceitar as nossas calorosas saudações. Somente agora nos conectou, nós somos o programa Ocuvita. Vale lembrar que na língua nhaneca, Ocuvita significa criar. Somos um programa da Academia de Autores da Uila e temos o patrocínio oficial da Fábrica da Água Preciosa. Na presente edição, teremos a presença do jornalista independente, também escritor e empresário Horácio Reis, que é também membro da ASA Uila, ou Associação dos Autores da Uila, com o seu livro editado e também na plataforma digital da Academia de Autores. Vamos conversar um pouco com ele e abordar entre vários assuntos. Vamos olhar para também a importância das novas tecnologias. Teremos também Arimatea Batista, que é fotojornalista das edições Novembro, Jornal de Angola, membro do movimento Leva Arte, que também é parceiro da Academia de Autores da UILA e responde pela agência Cadillac Fotografia. E ainda contamos com a presença de Rui Teles, que também é escritor e dirigente desportivo do Sporting do Lubango, ele que já tem 4 obras editadas, para além da prosa também tem poesia. Enfim, estas são as rédeas deste encontro, por sinal, o último do mês de agosto, que embora dê gosto ao Lubango, este ano teve que adaptar-se, como qualquer cidadão do mundo, da África e de Angola em particular, ao novo normal, por conta da pandemia que se faz sentir. Vamos ouvir música. O nosso convidado especial em termos musicais para hoje será Valdemar Bastos, que infelizmente já não está entre nós, mas está na memória e no coração de muito boa gente. Infelizmente partiu do nosso mundo neste mês de agosto. Ele que também esteve presente na nossa província, mais concretamente na nossa cidade do Lubango, nas festas tradicionais da Nossa Senhora do Monte no ano passado, e abrilhantou-nos com um grande espetáculo numa das casas hoteleiras da Nossa Senhora do Monte. Angola perdeu de facto um dos mais valiosos filhos. Valdemar Bastos, que se encontrava em Portugal, perdeu a batalha contra um cancro aos 66 anos. Fique então com esta música, Primavera, nós já retornamos.
Invernos, verões passaram, tanta desilusão, mas a primavera esteve sempre em nós. Invernos, verões passaram, desilusões, mas a primavera esteve sempre em nós. Eu queria ser assim como tu és. Eu queria ser assim. Ser assim como tu és. Cuida sempre este jardim, pra que amanhã cresçam mais flores, flores, frutos, amor. Cuida sempre este jardim, pra que amanhã cresçam mais flores, flores, frutos, amor. Thank you. para sempre este jardim, para que amanhã cresçam mais flores, flores, frutos, amor. Cuida sempre este jardim, para que amanhã cresçam mais flores, flores.
Academia de Autores da Huila. Projeto Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.huila@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa.
Estamos de volta. A primeira música tocada aqui no nosso programa, de Valdemar Bastos, autor de Lalipo Lubango, Velha Chica, Teresa Ana, Mungueno, entre outros sucessos que tocam no fundo da alma dos angolanos. Está tudo a postos para a nossa primeira abordagem. Eu saúdo o jornalista independente, escritor e também empresário Horácio Reis. Muito
boa tarde, Lídia, obrigado.
Vamos começar. Sei que é membro da Associação dos Autores da Huila. Também já tem o seu livro na plataforma digital da associação e também editado em papel. Que importância têm hoje as novas tecnologias e já agora também como se sentem fazer parte desta academia?
É uma honra fazer parte dos fundadores desta academia, que é uma mais-valia para a nossa massa criativa. Sem dúvida nenhuma que as novas tecnologias possibilitam hoje que se nasçam coisas como esta associação e que permitam às pessoas, a toda a gente, independentemente das posses que tenha ou não, o que importa é a capacidade de criar. E quantos neste país e noutros existem com capacidade para criar, mas depois não conseguem publicar, porque não têm patrocinador, não têm dinheiro, etc, etc. Bom, hoje as novas tecnologias, através de associações deste tipo e de plataformas eletrónicas, conseguem dar vazão ao que vai na alma a essa gente que cria. E isto é muito importante e vai, ao longo dos tempos, possibilitar o surgimento de novos valores dentro das artes, da escrita, da poesia, depois também na música, na pintura, etc, etc. Portanto, eu gosto muito das novas tecnologias.
Não teve qualquer dificuldade para a adaptação?
Não, felizmente a associação tratou de tudo, não fui eu. Eu só simplesmente dei a matéria-prima e alguém dentro da associação fez o favor de trabalhar e publicar.
Já agora, para o conhecimento dos nossos ouvintes, o nome da obra, sabemos que tem na plataforma em forma digital e também tem ele...
É um livro, já está editado há algum tempo, está esgotado em termos, em papel. Foi editado em, na primeira década de 2000. Chama-se Ao Lubango. Eu que fiz questão de dar o título desse livro Ao Lubango, porque eu sou um fã enorme do Lubango. Eu não nasci no Lubango, mas eu, como eu costumo dizer, deveria ter nascido, mas não nasci. Mas o Lubango é a minha terra, então eu fiz questão de dedicar este livro ao Lubango, mas sobretudo é uma vivência da rádio.
Vamos tocar nesta área. Antes, gostaríamos de fazer mesmo esta pergunta. Não gosto de fazer duas vezes a mesma coisa, diz na sua nota de agradecimentos neste livro que fez referência, né, ao Lubango, um monte de histórias. Porquê, se já escreveu outras crónicas?
Aliás, eu continuo a escrever. Todos os dias eu escrevo crónicas. Escrevo, depois gravo e publico na MFM e agora na Rádio 2000 outra vez. É um exercício que eu faço todos os dias. Embora eu continuo a dizer que não tenho tempo, porque eu escrevo, gravo, até hoje, felizmente, o smartphone consegue-me oferecer essa possibilidade. Eu escrevo, gravo e mando diretamente para a estação emissora. Mas não tenho tempo depois para trabalhar outras coisas, como em termos de literatura. Porque não é fácil fazer um livro, sobretudo de crónicas, porque é preciso depois selecionar e alinhá-las e colocá-las de acordo umas com as outras, não é? Para não haver uma salganhada, como se costuma dizer. Este livro, eu disse essa célebre frase, eu não gosto de fazer, e é verdade, eu não gosto muito, e eu disse no livro que não iria escrever mais nenhum. A verdade é que eu escrevo todos os dias. Bom, o desafio que veio de Luanda, da MFM, do João Pinto, foi de que vamos editar um segundo livro de crónicas. Pronto, isto é um compromisso do João Pinto em relação às minhas crónicas, que duas vezes por semana passam na MFM Luanda. Portanto, naturalmente ele estará a fazer a seleção, isto já vai há uns anos largos, duas vezes por semana, já tem lá muitas crónicas passíveis de uma seleção aturada para depois poderem ser editadas. Neste caso, vou priorizar a edição dentro da associação e na plataforma, ao invés do papel, que é muito caro e que agora não é possível.
Algumas destas crónicas, se bem percebi, podem ser encontradas já na plataforma da Academia?
Não.
Estas não?
Ainda não se pensou em colocá-las lá. Ainda não se pensou nisso.
Por que razão?
Não, apenas porque não houve ainda o tal tempo para abordar isto com a direção da associação.
Uma coisa que lhe caracteriza é o facto de tratar as coisas pelo seu nome.
É isso mesmo.
Sem receios. Já alguma vez sentiu algum medo disso?
Não tenho receio absolutamente nenhum. É evidente que quando a gente diz uma coisa tem que ter a certeza daquilo que está a dizer, não é? É preciso pensar. Agora, quando a gente não sabe, não diz. Mas quando tem a certeza do que está a acontecer à vista de toda a gente tem que denunciar e não pode ter medo.
É verdade que hoje esse medo, com certeza, que já encontra uma lufada de ar. Quando eu digo medo, não é? Essa possibilidade
eu entendi,
de falar, não é?
Eu entendi.
Antigamente era um pouco mais complicado,
sim,
mesmo assim.
Era, mas repare, se nós formos bastante honestos com nós próprios, vamos ver que desde o tempo do presidente Agostinho Neto nunca houve um coartar das liberdades, assim, abertamente. Isto toda a gente sabe disto. O presidente Agostinho Neto chegou a dizer: liberdade, sim, você escreveu bem, falou bem, tudo bem. Falou mal, escreveu mal, vai pagar, obviamente, não é?
Pois é. E como é que se sente como jornalista? Já queríamos saber onde tem publicado os seus trabalhos, mas já nos passou essa informação, não é? Mas como é que se vê como jornalista hoje, sendo independente?
Pois, bom, ser jornalista hoje é uma consequência que vem de trás, não é? Podemos até dizer que desde pequenino, quando eu era pequenino, eu sonhava ser locutor de rádio. E a minha história começou exatamente quando eu era pequeno.
Idade, mais ou menos?
Eu devia ter os meus 14, 15 anos, quando... mas antes eu já era fã do Artur Agostinho. Mas depois tive a oportunidade de entrar para os quadros da Rádio Comercial de Angola. E aí iniciei na parte de operador áudio. E fui subindo a partir daí. Portanto, eu venho lá de baixo. Naquela altura não havia universidades, nem havia faculdades de comunicação social. A profissão era aprendida, os mais velhos iam-nos transmitir, iam-nos passando, portanto,
o conhecimento tudo isso, a experiência e muito bem passado.
Absolutamente. Naquela altura havia mesmo a necessidade de se fazer isto. E isto aconteceu, e eu sou um produto dessa passagem do testemunho, de quadros como o Sebastião Coelho, como o Carlos Meleiro, como o Saraiva Coutinho, o Saraiva de Oliveira, enfim, quadros que militaram na comunicação social angolana, que é muito rica ao longo dos tempos, e que toda a gente sabe desenvolveu Portugal em termos de jornalismo. Foi Angola que foi para lá, quando do retorno, ou da ida dos retornados, como soube dizer-se, e é aqui que se dá o boom da comunicação social. Eu peço que vocês estão a lutar com o tempo.
Gostaria, e esta pergunta não pode faltar mesmo, foi nomeado agora para a categoria, né, de jornalista de rádio neste ano de 2019, este concurso que está a ser promovido pela Angola Comunica, como é que se sente com esta nomeação?
Eu não sabia, alguém me chamou a atenção para esse pormenor, mas eu não sabia, fui apanhado desprevenido. Ao princípio, não sou muito afim desse tipo de concursos, mas enfim, mas depois analisei bem e disse, oh, deixa ir, porque ao fim e ao cabo faz muito bem ao nosso ego, porque é que não? Hoje abri e fiquei um pouco aborrecido, porque tinha 11%, quase 12%, E menos votos, agora tenho mais votos e desceu para 10%. Aqui há batota. Pronto, não faz mal, mas eu também não pedi para estar lá.
Pois é, mas enfim, acha que foi o momento certo ou já devia ter sido antes?
Não tem momento certo. Absolutamente, não vai modificar a minha pessoa, isso.
Pois é. E como é que se vê sem o jornalismo, para fechar?
Não, jornalismo é um estado que quem é, por vocação, quem é. Quem não é, quem anda como caiu de paraquedas na profissão, esse aí não se sente muito bem, não vai conseguir. Mas eu sinto-me muito bem. Com os meus 71 anos, que vou fazer dentro de dias, acho que cheguei onde eu gostava de ter chegado.
Dentro de dias, setembro ou ainda em agosto?
Setembro, só de setembro.
Que bom. Podemos saber o dia?
Pode, é do dia 18 de setembro.
18 de setembro. Bem depois do dia do herói.
Exatamente.
Muito obrigada pela sua presença, é sempre um prazer tê-lo aqui.
Obrigado,
como jornalista, é claro, uma referência para todos nós.
Muito obrigado.
Desde pequena tive a oportunidade de ouvi-lo e é sempre um prazer poder estar consigo. Obrigada por esta presença, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado eu pela entrevista, obrigado.
Depois da conversa com um jornalista independente, escritor e empresário Horácio Reis, membro da Asa Willa, Associação de Autores da Willa, e depois de falarmos um pouco do seu trabalho e também de falarmos sobre a importância das novas tecnologias, vamos fazer uma pausa.
Ocuvita, o programa que dá voz aos autores.
Ocuvita, todas as sextas-feiras, das 16 às 17, com reposição às segundas-feiras, das 9 às 10. Ligue-se à sintonia da Rádio Willa. Ocuvita, o programa que dá voz aos autores.
E a nossa pausa também será para música e novamente no palco do Ocuvita, Valdemar Bastos, com a célebre música Lalipo Lubango. É verdade que já fizemos a despedida com Horácio Reis, mas ele está aqui bem do meu lado. Este Lalipo Lubango foi uma homenagem à nossa cidade e, por sinal, foi Horácio quem pediu a Valdemar Bastos que escrevesse.
Aqui nesta rádio mesmo, eu trabalhava então aqui nesta rádio, e numa entrevista com três músicos na altura, ainda não muito famosos, que era o Valdemar, o Filipe e o Gurgel, aqui nesta rádio, num programa chamado A Nossa Música em Conversa, foi solicitado a cada um deles que fizessem uma música. Isto foi no princípio da década de 80, antes de o Valdemar ter passado para fora do país para iniciar a sua carreira mais profundamente. E ele, depois, mais tarde, encontrei-o em Lisboa e ele disse: já fiz a música que tu pediste para o Lubango. E eu disse: já sei que já fizeste, já estamos a usá-la lá. O Filipe Mukenga também fez uma canção para o Lubango, na altura mesmo exata que estava aqui, ele fez, e foi gravada pelo Rui de Sousa. Essa canção ainda está aí, ainda não foi gravada em disco. O falecido Gurgel não chegou a fazer.
Mas acabamos por ganhar este Lalipo.
Este hino, isto é o hino.
É
um hino. E que Valdemar andou, quer dizer, sofreu bastante para vir ao Lubango. Não conseguiu vir na altura certa, quando nós o convidámos. Mas veio o ano passado, exatamente há um ano atrás.
Pois é.
E viria a falecer exatamente um ano depois de ter estado no Lubango.
Pois é.
Com muita mágoa nossa.
É verdade. Vamos então fechar esta conversa com este Lalipo Lubango, uma homenagem à nossa cidade, e aqui o historial da música com Horácio Reis. Música esta que dispensa qualquer comentário.
Há um pata que maravilha, maravilha a natureza. Que maravilha é a natureza, que é só ver pra logo querer. E sabes ainda, tem acácias também, e um beija-flor que canta cantos de encantar. E um beija-flor que canta cantos de encantar. Lalipo, lalipo, lalipo do pasto.
Pra aconchegar, que faz encorajar o tímido mais tímido, que faz fazer amor com mais ardor. E um beija-flor canta canto.
Ocuvita, o programa que dá voz aos autores.
Ocuvita, todas as sextas-feiras, das 16 às 17, com reposição às segundas-feiras, das 9 às 10. Ligue-se à sintonia da Rádio Willa. Ocuvita, o programa que dá voz aos autores.
E por esta altura, estamos de volta para a conversa com Arimatea Batista. Ele que já está connosco, bem-vindo e obrigada pela presença.
Muito obrigado, Lídia, caros ouvintes.
A Arimatea Batista, que, como já fizemos referência, é fotojornalista nas edições Novembro, Jornal de Angola, é também membro do movimento Leva Arte, que também é parceiro da Academia de Autores e responde também pela agência Cadillac Fotografia. Vamos começar então, enquanto membro do Leva Arte, estão a preparar uma antologia que será lançada na Academia de Autores.
Pois, o movimento Leva Arte é um movimento literário e artístico que tem parceria desde o início do projeto Academia de Autores. É um parceiro de raiz, né, de gema. Nós já temos uma obra lançada pela Academia de Autores, do nosso colega coordenador Feliciano Kamate, o poeta Nditi Lingandati, que é o Comboio da Humanidade. Ok. Temos projetos a serem preparados, né? Como a antologia, que vai ter a participação de cerca de 40 autores, todos do movimento Leva Arte Uila. Uhum. E para além de obras individuais que cada um dos autores está preparado, porque a Academia de Autores é uma porta aberta para uhum. todos os fazedores de literatura e outro tipo de arte.
Como é que está a ser essa experiência como parceiros da Academia de Autores da UILA?
Uma experiência muito boa, porque a Academia de Autores da UILA veio abrir portas para os autores locais. É uma forma fácil e acessível, são muito receptivos. Sabemos como é tão difícil lançar um livro, outro tipo de book, né, físico, mas pela Academia de Autores, para além de não pagarmos absolutamente nada, o acesso é muito, muito fácil e eles estão receptivos a todo mundo que tenha alguma criatividade, alguma obra para publicar.
Ari, esta semana, dia 19, assinalou-se o Dia Mundial da Fotografia. A fotografia é arte e é também a sua profissão no Jornal de Angola. Há quanto tempo? Fala-nos um bocadinho da experiência e também da agência Cadillac Fotografia.
Pois, eu faço fotografia no Jornal de Angola, fotojornalismo desde 2008, mas antes disto já fazia fotografia de forma amadora, por impulso de amigos fotógrafos que tenho, como o falecido Mac da Lelo, tenho o Ed Jorge, meu compadre, também impulsionou muito. No Jornal de Angola são quase 20 anos, é uma experiência agradável. A fotografia é uma forma de expressão, nós falamos mil palavras numa única imagem. Com a fotografia nós podemos intervir em vários aspectos sociais.
A sua melhor experiência nesta área fotográfica, tanto na área no jornal como na agência Cadillac, fala-nos um bocadinho dessas experiências. Qual foi a fotografia que fez que mais o marcou?
Olha, para mim todas as minhas fotografias são queridas, não é? Mas como tudo, tem aquelas que mais nos marcam. Primeiro é que o meu foco é fotografia espontânea. Eu gosto muito de fotografar o dia a dia das pessoas, o nosso cotidiano. Mas eu tenho duas fotografias muito especiais. Uma foi feita no bairro Calombiro, estava a quando da realização do projeto VSO. Nós fizemos uma visita ao bairro Calombiro, onde eu fotografei um menino com deficiência física e que fazia acrobacias e com um sorriso muito, muito forte. Foi um exemplo muito grande de superação. Aquela fotografia motiva muito e quase todo mundo que vê também sente-se muito feliz em ver aquela fotografia, porque dá-nos esperança. Nós às vezes achamos que estamos no fundo do poço, mas tem pessoas que aparentemente estão mais abaixo de nós, mas vivem mais alegremente. E outra foto é uma fotografia que fiz no bairro Nambambe. Só aparece o pé de um menino descalço, um pé bem empoeirado, com algumas rachas, moscas, uhum, rachas, e sobre uma bola de saco. É uma fotografia que me deu o prêmio internacional da comunidade Vivre na Angola. É uma comunidade francesa. Fui o vencedor daquele concurso.
Em que ano?
Creio que foi no ano antepassado. O tema do concurso foi a alegria em Angola. Então, aquela é uma fotografia que mostra que, apesar de todas as dificuldades, sempre há um motivo para corrermos atrás dos nossos sonhos, para seguirmos em frente e para sorrirmos.
Uhum, com certeza.
Pois.
A agência Cadillac Fotografia, fala-nos um bocadinho e assim muito rapidamente sobre a agência, as funcionalidades, enfim.
A Cadillac Fotografia é uma agência com fins lucrativos, uhum, com fins lucrativos. É a minha empresa, onde eu faço cobertura de eventos, todo tipo de eventos, desde casamentos, aniversários, batizados, sessões de, uhum, fotos para vários fins, com modelos, pessoas que tenham autoestima elevada, todo tipo de fotografia.
Uhum. Pois. O que é que mais o encanta na fotografia?
É a sensação de partilhar um bocadinho a vida dos outros, o nosso cotidiano, porque nós temos muita coisa bela, às vezes nos falta é reparar mais ao redor, né? Porque temos muita coisa bela, temos muitos exemplos para amarmos a vida e pensarmos em cuidar melhor de nós, cuidar melhor dos outros e não vivermos a vida só para nós, porque tem muita gente que precisa de nós, muita gente de quem nós também precisamos.
Uhum. E já para terminar mesmo, fez uma seleção de fotografias que, por exemplo, podem fazer parte da plataforma da Academia de Autores?
Sim, eu estou a preparar alguns projetos para a Academia de Autores. Eu já tenho um livro escrito, outro a meio, e estou a preparar outro projeto que é de poesia e fotografia, é misto. Então, no momento certo, vamos apresentar. Não gosto de fazer as coisas com pressa, uhum, é fazer devagar e bem.
Uhum. Muito obrigada pela presença. Até uma próxima oportunidade. Êxitos.
Muito obrigado e bem-haja à Academia de Autores da UILA.
Com certeza.
Academia de Autores da UILA. Projeto Desenvolvimento da Literatura na UILA. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na UILA e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site A Academia de Autores da UILA, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.uila@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa.
E estamos de volta. Vamos começar com poesia.
Noite confinada. O frio esmaga-me os sentidos, marca o meu corpo amargo, pelo nascer do meu coração na eternidade perdida. Permaneço no silêncio da derrota, na lágrima teimosa rolada, sem o abraço proibido, nem o adeus de nada. Nas ruas desertas ou repletas de inconsciência consciente, pela incompreensão presente, a morte caminha sorridente. Os sorrisos das crianças esvaziados pelo temor dos pais impotentes, ansiosos pela incapacidade de os proteger da invisibilidade do inimigo anunciado. A esperança salgada desagua na areia molhada, confinando a alma cansada às amarras do futuro adiado. dividido entre as duas únicas nações, a dos mortos e a dos vivos.
Maravilha. Poesia na voz e também na autoria de Rui Teles, que por sinal também é nosso convidado para um dedinho de conversa. Bem-vindo.
Obrigado pela presença.
Antes de prosseguirmos, fale-nos um bocadinho dessa poesia, do título. Tem noção de quando foi escrita?
Bem, esta poesia foi escrita no dia 27 de 3 de 2020. Foi no dia do estado de emergência.
Uhum.
E foi o dia que eu comecei a refazer poesia.
Uhum.
Então, por isso é que é Noite Confinada, relacionada com o confinamento.
Uhum. Pois é. Falou do recomeço da poesia. Tinha parado há muito tempo?
Sim, porque eu já há muitos anos que não fazia poesia, que estava mais dedicado à prosa. Então, geralmente eu faço poesia nos intervalos quando termino um livro, né? E, principalmente, fico à espera de um tema para poder fazer um novo trabalho. Então, e esta fase de poesia foi na altura da pandemia. Então regressei à poesia e...
Já há muitos poemas escritos?
Já,
período,
e consegui já acabar
já
um livro...
5 meses, mais ou menos.
Já consegui acabar um livro de 43 poemas. Então, não são todos relacionados com a pandemia, nem com o Covid, né? São temas diversos, mas que têm o título de Fingir, Sonhar e Pensar.
Uhum.
Quer dizer, por isso é que abrange confinamento, desconfinamento e por aí fora. Quer dizer, todos eles são enquadrados... Durante esse período.
Alguma previsão para colocar à disposição dos amantes da literatura a nível da plataforma?
Não, neste momento terminei a parte escrita. Agora quero fazer o ilustramento da poesia. Quer dizer, cada poema vai ter uma ilustração. Então isso vai demorar um pouco mais tempo, porque será o primeiro livro que eu vou editar aqui em Angola. Os outros têm sido sempre pela minha editora em Portugal, então este será o primeiro que eu vou fazer aqui. Então estas partes serei eu mesmo a fazer, com a ajuda de alguém que possa fazer a ilustração, porque eu sou muito para o livro físico, não sou muito para o digital. Então eu queria fazer as duas coisas, fazer primeiro o físico e depois o digital, né?
Uhum.
Então essa é a ideia.
Pois é, e eu sei que tem 4 livros editados, poesia e também prosa, não é?
Não, todos os que eu tenho
prosa,
são de prosa.
Todos prosa,
são 5, não são 4.
Poesia,
este será o primeiro.
Ok, fale-nos um bocadinho destes livros já editados, assim muito rapidamente, os títulos e... As datas de lançamento?
As datas são um bocadinho difíceis de dizer, né? Mas tenho escrito 5 livros, que o primeiro é Ofela Igual a Vento, que é Ofela
do Umbundo
Igual a Vento. É uma coletânea de contos diversos. O Nono Andar é um livro que debruça-se sobre um suicídio. É alguém que se atira de um prédio de 9 andares e cada andar é uma etapa da vida dessa personagem, até terminar no resto do chão.
Uhum.
Mas é um bocadito relacionado com o 27 de maio, quer dizer, é uma história de amor, que a senhora é fuzilada, no, grávida, depois o marido mata-se, que pronto, é mais ou menos isso.
Uhum.
Os Deuses na Terra dos Homens, que é o terceiro, também é uma coletânea de vários contos. E o quarto, Perdidos no Planalto do Lubango, é um livro sobre a formação do Lubango. É um romance histórico em que aborda a criação do Lubango desde a partida dos madeirenses da Madeira até a subida ao Planalto. E nessa caminhada há um romance de amor pelo meio, né, para poder tornar o livro mais atrativo. 4 Dias em Maputo é o último livro, que é um livro sobre... De uma forma diferente que eu tentei escrever, que é uma forma de discurso direto, em que relaciona as duas personagens que tentam uma reconciliação depois de uma vida em comum.
Uhum.
E fazem uma viagem a Maputo e acabam por não se reconciliar. Quer dizer, é mais ou menos isso.
Pois é.
E este último que eu acabei, que é Os Nossos Mortos, que é um livro que retrata as 3 fases da luta da independência, desde a fase pré-colonial, depois de 75, pós-independência, 92 e depois a guerra, a paz de 2002. Então por isso é que eu dedico este livro a todos os que tombaram, a todos os que morreram durante este período da guerra.
Com certeza que numa oportunidade vamos falar um pouco mais sobre as obras, que são muito interessantes, mas como foi parar como membro e também qual é a função na Associação de Autores?
Eu sou o secretário-geral adjunto. Eu já há muito que ando nas lides de escrever, também faço algum jornalismo, faço crónica na rádio, tanto aqui como em Benguela. Andei sempre ligado muito a essa área, né? Então apareceu essa oportunidade de poder integrar esse projeto, que eu acho que é muito bom, para podermos dar a possibilidade aos jovens deles poderem conseguir não ter as dificuldades que nós tivemos durante... Eu tive trabalhos que estavam escritos há mais de 15 anos e só os consegui editar agora. Então, para evitar isso, o digital é muito importante, porque consegue facilitar essa possibilidade de não haver tantos custos para custear uma obra que não são nada fáceis neste momento.
Parece-me que é o que tem mais livros na plataforma digital.
Sim, eu já tenho alguns que estão em PDF e dão muito menos trabalho, porque os meus livros já estão corrigidos, então facilmente conseguem pôr na parte digital. Mas, eu continuo a dizer, para mim o físico é o mais importante, porque o livro, o contacto com o livro, dá-nos outra... Ler e pegar é completamente diferente de olhar só para o ecrã, né? Então, mas neste momento acho que a ideia do digital vem facilitar muito o trabalho da associação e dos próprios autores.
Uhum. Deve ter espaço de alma e não por alma, foi dito por si. Como explica isso?
Por exemplo, esta frase foi após um poema em que eu dizer que comecei a ver muita gente a querer fazer poesia. E a poesia não se pode fazer quando a gente quer, é quando a gente sente. Uhum. Então eu escrevi essa frase: fazer poesia é o momento de quem a faz. Deve-se dar espaço para a alma e não pôr a alma. Uhum. Por exemplo, isto simplificando é dar espaço à alma para libertar a imaginação. Uhum. E não sobrepor a ideia que nós temos. Quando nós temos uma ideia de fazer um poema sobre algo, esse poema não sai aquilo que nós queremos. Uhum. Então quando a alma toma conta da imaginação, esse problema flui. Então, a partir daí, nós temos é que arrumar a ideia, depois do produto final, temos que arrumar a ideia na forma rítmica, e nunca devermos submeter muito às regras métricas, porque a poesia, não é, houve uma altura em que a poesia, na altura da Grécia, em que a poesia estava dividida em partes no ritmo, então depois houve alguma forma de no lírico, no clássico e no épico. Quer dizer, era só assim é que se fazia poesia, então havia necessidade de alterar isso. Então nós, as revoluções culturais mudaram isso, então hoje a poesia tornou-se mais bonita, tornou-se com muito mais gente a fazer poesia, porque não nos limita tanto às regras.
Pois é. Gostaríamos de conversar mais tempo consigo, com certeza que numa próxima oportunidade. Obrigada pela presença. Estivemos com Rui Teles, escritor e também dirigente desportivo do Lubango, também faz parte da Associação de Autores da UILA, e infelizmente vamos fechar. E novamente com Valdemar Bastos, que com muita dor já não está entre nós. Foi sempre um prazer ter estado consigo nesta edição. Este programa teve a realização de Gisela Borges, assistência técnica de Emanuel Piana, apresentação de Lídia Vindola. Lali Ponaua, até à próxima.
Subi o morro do Sava, fui na Chipipa lá com a mãe, dei um beijo minha mãe. Subi um morro com sapa, fui na chipipa, o alto amantei num beijo com sabor a lorrego. Subi um morro com sapa, fui na chipipa, o alto amantei, ai, os milharais com ambue. Mais alto no Ambué, vi Mancoque e de Vilhas.
Poco Vita, o programa da Associação de Autores na UILA, ASA UILA.
Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes.
Poco Vita, Aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa.
Opovita, onde a arte é prioridade.